Estamos na 39ª semana de gestação. O sistema imunológico do bebê continua se desenvolvendo. Os anticorpos da mãe passam para ele através da placenta e ajudam na proteção de doenças e infecções. Apesar do bebê já estar pronto para nascer, ele ainda pode ficar na barriga da mãe até 42 semanas. Ele agora tem 50 centímetros e pesa pouco mais de 3 quilos.
Esse é o podcast 40 Semanas. Aqui você acompanhou a cada 7 dias o desenvolvimento de 3 bebês. Nos últimos 2 episódios, ouvimos como foram os partos de Juliana e Débora, duas das nossas 3 protagonistas. Agora você vai saber como foi o parto da Raíze.
A Zahara nasceu em São Paulo, no dia 3 de 10 de 2019, às 5h13, com 52 centímetros, 3 quilos e 375, alguma coisa assim, eu não lembro muito bem.
Das nossas protagonistas, a Raízia foi a que mais enfrentou adversidades durante a gestação.
Na minha parte, eu amadureci muito.
Ela é uma mulher negra, moradora da periferia de São Paulo, que sonha em ser fotógrafa e que aos 18 anos engravidou sem desejar.
Eu preferi esquecer algumas coisas, mas ainda continua um trauma ter passado sozinha a gestação, ter sofrido o que eu sofri. Isso dói ainda em mim.
Foram idas e vindas a postos de saúde, hospitais, clínicas, como costuma ser a rotina de uma gestante. Mas no caso dela, foram horas e horas no transporte público, da periferia ao centro, do centro à periferia e quase sempre sozinha.
Eu fiz coisas muito de crianças na gestação. Tive atitudes muito que não era pra ter tomado. Eu falei coisas que não era pra ter falado. Acho que tomei hormônios.
E o corpo dela gritou em alguns momentos, alergias que não passavam, sangramentos. A solidão na gestação da Raízia nos deixou em alerta. Numa das consultas, ela não conseguiu ouvir o coração do bebê e a gente ficou em suspenso.
E a consulta foi normal. O médico falou para eu ficar de repouso essas últimas semanas, umas 2 semanas mais ou menos. Não posso mais praticar exercício físico por enquanto. E eu tentei ouvir o coração do bebê, mas nada. E aí eu tenho uma ultrassom na quinta-feira marcada. E o médico não quis me preocupar, mas foi estranho não conseguir ouvir o coração do bebê. Porque sendo que na sexta semana deu pra ouvir. Aí agora eu tô de 14 semanas e não deu pra ouvir. E amanhã eu completo 15 semanas já.
Ah, tá bom, Raízia. Conta pra gente, então, o resultado do exame, enfim, o que você descobrir aí no hospital amanhã. A gente tá esperando respostas suas e torcendo pra que dê tudo certo, tá bom? Obrigado. Beijo.
Tá bom, Ra. A gente tá na torcida aqui pra que esteja tudo bem, tá? Boa sorte na quinta-feira. Qualquer coisa escreve pra gente, tá bom? Um beijo.
Tá bom, então. Eu conto pra vocês.
Esse diálogo que você ouviu aconteceu no grupo de WhatsApp que a Melina e eu temos com a Raízia, uma das nossas protagonistas aqui no 40 Semanas. A Raízia fez ultrassom na unidade básica de saúde perto da casa dela. Apesar da nossa aparente tranquilidade, essa notícia de não ouvir o coração do bebê colocou a gente em pânico.
Melina, você ouviu o áudio da Raízia? Ela falou que não conseguiu ouvir o coração do bebê. Já tinha ouvido antes, numa outra consulta. Mas agora não conseguiu. Meio preocupado, será que isso é normal?
A nossa decisão, então, foi acompanhar a Raízia em um segundo exame de ultrassom, recomendado pelo médico que atendeu ela na UBS. Esse exame aconteceria numa clínica na região central de São Paulo. E foi no dia seguinte ao da mensagem que ela mandou pra gente. A nossa angústia foi grande durante a noite, porque a gente pensou que algo pudesse ter acontecido com o bebê. Como a Raízia vai sempre sozinha a todas as consultas, a gente se viu na obrigação de estar lá com ela, para dar um apoio se o pior tivesse mesmo acontecido.
Eu acabei de encontrar a Raízia, ela tá ali na recepção, junto com o ex dela, e ela disse que tá bastante ansiosa e que ela tá sentada,
E todas as unhas delas estão assim, roídas à ponta, sabe? Quando a pessoa está muito ansiosa. Eu também estou muito ansiosa, até saí aqui para fora para dar uma respirada. E vamos lá.
Eu cheguei logo depois e encontrei a Melina.
Bom, a Isa já entrou para consulta, para fazer ultrassom. A gente está aqui do lado de fora esperando. E bastante ansiosos também. A gente, claro, está torcendo para que dê tudo certo, mas nossa presença aqui também é para tentar, de alguma forma, dar algum conforto e ser uma base para a Raízia, caso alguma coisa dê errado. A gente conversou agora com uma das atendentes de qual é o procedimento, né, em caso de... caso ela tenha, de fato, perdido o bebê, se a médica conta na hora e se... qual é o procedimento a partir disso. E aí a gente está esperando. Ela acabou de entrar, deve sair daqui a pouco.
O exame não demorou muito não, foram poucos minutos, mas pareceu uma eternidade. A Melina e eu estávamos na porta de entrada da sala de espera. Do outro lado dessa sala tinha um corredor, onde ficavam as salas onde eram feitos os exames. A gente viu quando a Raízia saiu por esse corredor e veio em nossa direção. Ela estava chorando bastante.
Quer ir no banheiro? Como foi?
Não dá nem pra explicar.
O quê?
Não dá pra explicar.
Eles vão dar o exame agora?
Aham.
Meu coração bateu forte?
Não, não muito, mas...
Não, era...
Não, mas não é igual da primeira vez. É.
Ah, vai diminuindo.
É.
Deu pra ouvir.
É que gostoso.
O choro da Raiz era uma mistura de alívio e emoção. Ela não só teve a certeza de que o coração do bebê estava sim batendo, como soube que poderia ser o coração de uma menina.
Ah, meu Deus do céu. Agora a gente precisa saber o que pode ter acontecido, né?
Mas a Raiz seguiu, sabendo que haveria outros desafios adiante, como um parto num hospital público.
Foi, no dia foi muito tenso. Acho que nenhuma mulher deveria ter passado o que eu passei no dia.
2 dias antes do parto, a Raízia começou a sentir algumas dores.
Oi, boa tarde.
Essa é Rízia, irmã da Raízia.
É, então.
Ela foi nos informando.
Hoje a Raízia começou a sentir... Não sei se era contração ou se era cólica. E faz meia hora que ela me ligou falando que ela tá lá no hospital, né? Que ela tem consulta hoje. Ela me ligou falando que o médico mandou ela ir pro Santa Casa porque ela está com um dedo de dilatação.
Mas não foi fácil ser atendida.
Nenhuma dos hospitais que eu ia estava me atendendo direito, sempre me mandava para ir para casa, não estava na hora e essas coisas.
No terceiro dia, as contrações vieram com mais força.
E eu comecei a ter bastante contração umas 5 horas da manhã. Nisso eu fiquei, falei, ah, não é nada. E nisso começou a progredir as contrações, eu comecei a ficar com muita dor. Aí depois eu comecei a inventar de ir no banheiro toda hora. Minha irmã segurando eu pra não ter asa rara. Aí nisso que eu tomei um banho, eu comecei a sentir uma pressão super forte. Já pensando que ela já tava nascendo. Nisso chamaram a ambulância. Fui pro hospital.
Então, eu tô esperando informações dela. O pai da neném tá lá, aí eu falei pra qualquer novidade, assim, ele me falando. E a bolsa não tá pronta, minha mãe não pôs a bolsa hoje pra já começar a arrumar as coisas, mas...
A bolsa com as roupas da maternidade.
Foi de surpresa, sim.
Voltando ao hospital...
Cheguei lá, já tava com 8 de dilatação. Fiquei mais umas 2 horas pra estourar minha bolsa, eu gritando, querendo cesárea. E nada, tinha 5 pessoas na minha frente e eu não podia, e ainda tinha que esperar mais.
Se passaram mais 4 horas, entre dores e falta de suporte. Durante 40 semanas, a gente falou sobre violência obstétrica e suas variações. Mulheres negras, como a Raízia, têm relatos diferentes das brancas e geralmente sofrem violências mais intensas. E a gente perguntou se a Raízia percebeu algo nesse sentido durante o atendimento.
Acho que nem pelo fato de ser negra e sim pelo fato da minha idade. Acho que quando é mãe jovem e aí pega a falar, já que é mãe jovem, vou deixar aí, entendeu? Tipo, não vou ligar muito, ninguém mandou ser mãe jovem. Acho que por esse fato, mas... E também por causa que é unidade pública, então o público nem não dá muita importância. Não tem, acho que a parte da enfermagem pública não liga muito assim, sabe? É, tanto para jovem, tanto para adulto ou idoso, eles estão fazendo o trabalho deles, né? Tipo, do jeito que eles querem. Aí nisso eu empurrei que já tava, praticamente ela já tava saindo, né? Ele, o pai dela me contou que quando ele foi ver, a cabeça dela já tava saindo. Aí uma das enfermeiras chegou e tirou ela, né? Ainda ele ajudou nisso, né? Que ela ficou enganchada na minha barriga. Tipo, o pezinho dela ficou grudado na minha barriga. E aí ela nasceu. Eu olhei pra ela e falei, nossa, eu realmente tinha uma criança na minha barriga. Isso que passou na minha cabeça. Que eu jurava, não? Eu, uma hora da outra, não. Lembra que eu falava muito de abortar? Eu falava muito disso, eu falava, não tem uma criança dentro da minha barriga e só fui aceitar no final da minha gravidez ela.
A possibilidade de interromper a gestação passou pela cabeça da Raiz em vários momentos durante a nossa jornada. A possibilidade de ser mãe solo, com pouco apoio por parte do pai do bebê e dos pais dela, pesavam para essa escolha.
E como é difícil ser mãe. A enfermeira até falou pra mim, você não vai falar nada pra ela? Aí eu falei, não tenho o que falar. Eu fiquei, tipo, super assustada também, né? Então, e eu não sabia como cuidar, como foi uma semana que eu passei no hospital. Eu não sabia como cuidar dela, não sabia trocar ela, não saía leite do meu peito. Eu fiquei, tipo, pasma com isso, entendeu? Mas depois de uma semana, eu fiquei, assim, admirando ela. Aí eu vi o quanto é um amor de mãe, realmente, sabe? O que você quer cuidar, zelar e não deixar ninguém tocar, porque eu fazia isso. Não queria que ninguém tocasse nela.
Mas foi difícil manter esse controle sobre a cria. A conta do estresse de toda a gestação veio no pós-parto e ela ficou internada por uma semana com pressão alta e também porque a filha dela teve uma bactéria chamada Streptococcus do grupo B. Mulheres que apontam positivo para o Strepto B tomam antibiótico antes do parto para evitar a transmissão. Na real, essa bactéria vive no trato gastrointestinal e na flora vaginal da mãe e é justamente na hora do parto que o bebê pode acabar se infectando. Para a mulher, geralmente não há nenhum efeito grave, mas os recém-nascidos precisam de cuidados redobrados.
E nisso ela ficou ainda de observação. Aí depois ela ganhou alta e eu não ganhei alta.
A pressão arterial da Raiz ainda estava fora de controle.
E aí eu tomei antibióticos, teve um episódio que eu queria sair, que não podia, porque eu queria me dar alta e eu não podia. Que foi conselho tutelar, foi enfermédica, eu contei essa parte, acho que não. Mas foi conselho tutelar, foi enfermeira, fez auê, eu chorei muito. E uma coisa que me tocou muito, que a enfermeira disse pra mim, que mãe não chora, que mãe tem que ficar quieta e que eu não era pra chorar nenhuma parte do momento. E, tipo, isso me tocou, entendeu?
Mas, finalmente, a alta chegou.
Aí, quando eu cheguei em casa, foi mais tranquila, eu fiquei mais calma, continuei tomando os meus remédios. A Zahara não tá mais mamando, ela parou de mamar com um mês, por causa de interferência dos meus pais. Claro que o leite materno não sustenta.
O leite materno é o único alimento de que o bebê precisa até os 6 meses.
E foi uma briga, eu e o pai da Zahara brigamos muito com eles, mas a gente não vai discutir, né? Mas é isso, gente.
Mas ainda que haja interferências externas, só a Raízia pode saber e sentir o que é ser mãe da Zahara.
Ah, ser mãe da Zahara é incrível. Não, eu vou até chorar.
Não pode todo mundo chorar nesse episódio, senão não vai ter, vai ficar esse silêncio assim. Vou ter que ficar falando, eu que não tô chorando ainda, vou ter que ficar falando aqui, fazendo ruído.
É incrível, eu, pra quem queria abortar e hoje em dia tem uma amada enorme. Eu nunca pensei que eu ia sentir tanto amor por uma pessoa. Cheguei em casa, se senti acolhida por uma menina pequenininha. Uma, ainda nem existe direito, não fala nem nada, mas é incrível. Não dá pra explicar um amor de mãe.
O 40 Semanas vai ficando por aqui. A gente volta na próxima, a 40ª.
É o fim da nossa jornada, mas também um recomeço. Você vai entender o porquê. Até lá.
Até.